Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 4 de março. Nos estúdios, Silvanei José. O Papa Francisco dormiu a noite toda e mantém seu repouso. A informação foi divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé na atualização desta terça-feira, 4 de março. Ontem à noite, no boletim médico habitual, foi relatado que o Papa teve dois episódios de insuficiência respiratória aguda, causados por um importante acúmulo de muco endobrônquico e consequente broncoespasmo, que foi aspirado em ambas as ocasiões. Esse acúmulo é uma consequência da pneumonia. As duas crises foram provocadas pela reação dos brônquios que tentaram expelir o muco acumulado para eliminar as bactérias. Os valores dos exames de sangue permaneceram inalterados, sem sinais de leucocitose, o que indica a ausência de uma nova infecção. A ventilação mecânica não invasiva foi retomada. O prognóstico continua reservado e o quadro clínico do Papa segue complexo. No entanto, Francisco permaneceu sempre vigilante. Permaneçamos em oração com Maria, Mãe da Igreja, pela saúde do Santo Padre Francisco. Esse é o convite com o qual o cardeal Robert Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, introduziu na noite de ontem, segunda-feira, na Praça São Pedro, a oração do terço pelo Papa, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. No oitavo encontro consecutivo de oração pela saúde do Pontífice, organizado pelo Vicariato da Cidade do Vaticano, o cardeal enfatizou que a Virgem, Mãe da Santa Esperança, assiste, restaura e consola todos aqueles que recorrem à sua ajuda, esperando que ela seja também um sinal de consolação, de esperança segura. Diante da imagem de Maria, Mãe da Igreja, colocada no pórtico da Basílica Vaticana, o prefeito do Dicastério para os Bispos conduziu a oração mariana na presença de cardeais, prelados, sacerdotes religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma, e de centenas de fiéis que, desde 24 de fevereiro, às 21 horas de cada dia, se reúnem no abraço do Hemiciclo de Bernini para confiar a recuperação de Francisco, a intercessão da Virgem. Após a meditação dos mistérios gozosos e a recitação do Salve Rainha, e depois da Ladainha Lauretana, o cardeal Prevost invocou Deus para que envie o seu Espírito para nos ajudar em nossa fraqueza, para que, perseverando na fé, possamos crescer no amor e caminhar juntos até a meta da bem-aventurada esperança. Por fim, a Assembleia entoou o Oremus Pro Pontifice Nostro, que se concluiu com a bênção do cardeal. A oração do terço na noite desta terça-feira será conduzida pelo cardeal Arthur Roche, prefeito do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Diálogo entre saberes para salvar o mundo. Plenária da Academia para a Vida. O título escolhido para a 30ª Assembleia Plenária da Pontifícia Academia para a Vida, que teve início nesta segunda-feira, 3 de março, no Centro de Conferências Augustiniano, em Roma, e terminará nesta quarta-feira, dia 5, é mais atual do que nunca. Fim do mundo? Crises, responsabilidades e esperanças. Uma pergunta que não é exatamente descabida, dadas as graves crises internacionais, políticas e sociais que abalam o planeta e para a qual numerosos acadêmicos e especialistas, como ganhadores do Prêmio Nobel, planetólogos, físicos, biólogos, paleoantropólogos, teólogos e historiadores, estão tentando dar uma resposta em uma conferência internacional realizada dentro dos próprios trabalhos da Assembleia Ordinária. E não é de se surpreender que a abordagem do grande tema da salvação do homem e do planeta passe pelo confronto de conhecimentos científicos e culturais profundamente diferentes, sem que colidam uns com os outros, mas, ao contrário, podem contribuir para a definição de um horizonte compartilhado e aceito. Temos uma consciência cada vez maior de que a crise que estamos vivendo afeta simultaneamente várias dimensões de nossa vida pessoal e social. É aquela que até mesmo o Santo Padre mencionou, usando um termo cunhado pelo filósofo Edgar Morin. Policrise, disse Dom Vincenzo Paglia, arcebispo-presidente da Academia para a Vida, na manhã desta segunda-feira, durante o seu discurso de apresentação da sessão plenária na sala de imprensa da Santa Sé. E é precisamente o Papa Francisco, em sua mensagem dirigida aos participantes da Assembleia Geral, divulgada nesta segunda-feira, que quis enfatizar como essas policrises que dizem respeito a guerras, mudanças climáticas, fenômenos migratórios e problemas de energia devem ser resolvidas aumentando ainda mais o multilateralismo. Cabe a nós, explicou Dom Paglia em detalhes, trabalhar na construção de uma arca comum com todos nela, um núcleo ordenado de acordo com a palavra de Deus que Noé ouviu atentamente para realizar seu artefato, de modo a proteger a lógica da criação, realizando seu próprio caminho graças à sua capacidade de permanecer à tona no mar que submerge todas as outras realidades. Dessa forma, a arca se torna um símbolo de um espaço no qual o projeto de vida de Deus pode navegar, através da morte e da destruição, em direção a um novo começo. Sobre o papel essencial da ciência na tentativa de salvar o mundo, Kathleen Caricó, ganhadora do Prêmio Nobel da Medicina de 2023, explicou aos jornalistas como as opiniões dos pesquisadores diferem, mas se eles puderem trabalhar juntos e respeitar uns aos outros, é possível fazer uma nova invenção. Isso é o que eu acho importante. Por isso, tento enfatizar, disse, que as mulheres são importantes para a ciência e que a ciência precisa de mais mulheres. Durante a apresentação da coletiva de imprensa, o professor Guido Tonelli, físico e professor emérito da Universidade de Pisa, também enfatizou o fato de que, sem a contribuição da ciência, apenas alguns passos inúteis poderiam ser dados. A ciência, acrescentou ele, ainda é hoje, de alguma forma, a base de nossa visão de mundo, e ainda precisamos dela, não apenas para produzir tecnologias e ferramentas necessárias para a sobrevivência da espécie. A mudança profunda que produz uma mudança de paradigma em nível científico também produz uma mudança ainda mais radical em nível cultural. De acordo com Tonelli, hoje os seres humanos se organizam de uma maneira diferente. A humanidade constrói relações diferentes das que tinha antes. Esse é um ponto fundamental, porque até hoje a ciência continua a produzir mudanças. E o mecanismo pelo qual a ciência muda a visão do mundo é um fenômeno que ainda está em andamento. E é necessário tomar consciência disso, porque o futuro tomará forma a partir deles. A Conferência Internacional sobre o Destino do Mundo será concluída nesta quarta-feira, quando será entregue o Prêmio Defensor da Vida. Esse ano, o Conselho Diretor da Pontifícia escolheu a irmã Justina Olia Olubets, da Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, geneticista ucraniana, psicóloga e fundadora e presidente da ONG Perinatal Hospice Imprimat of Life. Qualquer ameaça à vida e à dignidade da pessoa atinge a Igreja profundamente em seu coração. Em particular, torna-se atual hoje, quando testemunhamos muitos ataques, especialmente contra os frágeis e indefesos, disse a irmã Justina, que também queria mencionar que sua associação foi fundada na cidade ucraniana de Lviv em 2017, com os objetivos de divulgar informações sobre o luto pré-natal e perinatal, apoiar mães e casais que, durante a gravidez, enfrentam situações de patologia grave ou malformação da criança concebida, apoiar a vida ainda não nascida e acompanhar os pais que perderam seus filhos durante a gravidez ou após o nascimento. Reitero nossa proximidade, afeto e gratidão por todos os gestos que ele nos fez, bem como o desejo de todos os valencianos de que ele se recupere o mais rápido possível e possa continuar a servir a Igreja com o admirável testemunho que deu até agora. Essas são as palavras de Dom Henrique Benavent, arcebispo de Valência, na Espanha, em mensagem ao Papa Francisco em um contexto de intensa oração pelo pontífice, que está internado desde 14 de fevereiro no Hospital Agostino Gemelli, em Roma. Em entrevista à mídia do Vaticano, o prelado disse que solicitou a celebração de missas para rezar pela saúde do Papa. Benavente explicou que, embora o grupo valenciano tenha peregrinado a Roma entre 17 e 23 de fevereiro, como parte do Jubileu Ordinário de 2025, ainda não foi possível organizar nenhuma iniciativa extraordinária, embora elas já estejam sendo organizadas. Durante a estada na capital italiana, o arcebispo encorajou todos a pedirem ao Senhor que nos conceda aceitar com docilidade os ensinamentos do sucessor de Pedro, viver em espírito de obediência e comunhão com ele e estar prontos, como ele, a dar a vida pela Igreja. Ainda sofrendo com as consequências devastadoras da passagem da Dana em outubro de 2024, como todos os valencianos, Dom Benavent comentou que a situação está melhorando lentamente, embora a destruição tenha sido imensa. Ele também recordou as visitas realizadas às áreas afetadas, onde, em conversas com vizinhos, párocos e autoridades, testemunhou um profundo sofrimento, mas também um reconhecimento da solidariedade da Igreja diante de tal tragédia. Muitas igrejas se tornaram locais de escuta, oração, boas-vindas e distribuição de necessidades básicas. Queríamos estar perto das pessoas, disse o arcebispo. O prelado também destacou a mobilização de jovens de comunidades não afetadas, que viajaram para ajudar e acompanhar a reconstrução. Muitos deles, de botas e luvas, ajudaram na remoção da lama, auxiliaram na distribuição de alimentos, entre outras tarefas. Continuamos próximos, enfatizou o arcebispo, que destacou o trabalho contínuo da Cáritas Paroquial, responsável por identificar as necessidades materiais e fazer todo o possível para atendê-las. Além disso, funcionam vários centros de escuta com grupos de voluntários, muitos deles psicólogos, dedicados a acompanhar o processo de luto. Esse apoio profissional é complementado por palavras de fé e encorajamento, que, como o arcebispo salientou, também são oferecidas àqueles que se sentem emocionalmente abalados. Dom Benavente está ciente de que o retorno à normalidade levará algum tempo, mas sua avaliação foi otimista, animada pelos sinais de esperança que abundam. Um deles é a presença constante de padres que têm estado ao lado dos paroquianos que sofreram as consequências da catástrofe. Não queremos que eles se sintam abandonados. Por fim, Dom Benavente está profundamente agradecido pelos gestos e mensagens de apoio recebidos de todo o mundo, bem como pelos testemunhos comoventes de países pobres que, apesar de suas limitações, ofereceram uma pequena doação, que para eles é muito grande. O arcebispo lembrou a proximidade do próprio Papa Francisco com a população e redobrou a sua gratidão.